Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 27 de dezembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia: empregos em alta.
Comércio, alimentação e construção civil contratam mais.
E a taxa de desemprego é a menor desde março de 2016. Priscila Terezo.
A população ocupada chegou a 94 milhões e 400 mil pessoas no trimestre encerrado em novembro.
E em um ano, empregos na área do turismo mais que triplicam. Graziela Mendonça.
O turismo responde por 7,6% do total de postos com carteira assinada no Brasil.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Economia para donos de veículos.
Seguro DPVAT fica mais barato no ano que vem. Eduardo Biagini.
Para motos, a redução no valor do seguro obrigatório chega a 86%.
Unidades de saúde funcionando por mais horas.
Combate ao sarampo, gripe e dengue.
E um programa que vai levar médicos para regiões mais afastadas e carentes.
Na nossa retrospectiva, vamos falar das ações da saúde em 2019.
Hoje na apresentação, Ellen Bernardes e Alisson Machado.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Vendas de Natal animaram o comércio.
Associações do setor afirmam que este foi o melhor Natal desde 2014.
Só nos shoppings, o crescimento foi de quase 10% em relação ao ano passado.
E para dar conta de todo esse movimento, os comerciantes se prepararam e contrataram mais funcionários.
O resultado é que o desemprego caiu entre os meses de setembro e novembro no Brasil.
A taxa ficou 11,2%.
Foi a segunda queda consecutiva nesse indicador.
E o índice mais baixo desde março de 2016.
Tanto os empregos com carteira assinada quanto o trabalho por conta própria tiveram crescimento.
A população ocupada chegou a 94 milhões e 400 mil pessoas no trimestre encerrado em novembro, crescendo na comparação com o trimestre anterior e também em relação ao mesmo período do ano passado. Foi o que aconteceu com Amanda Cristina, que conseguiu um emprego há menos de um mês como vendedora. Ela trabalhava apenas fazendo bicos, havia 4 anos.
Só o que eu estava fazendo em casa, tinha meses que eu conseguia fazer um dinheiro bom. Mas tinha meses também que não dava tanto dinheiro assim. Eu sempre tenho minhas contas para pagar, entendeu? Eu precisava de um emprego para poder me estabilizar.
Além da alta nos empregos com carteira assinada, o número de trabalhadores por conta própria atingiu um novo recorde na série histórica. Chegou a 24 milhões e 600 mil pessoas. As contratações no comércio para as vendas de fim de ano foram uma das razões para o crescimento nos empregos, como comenta a pesquisadora do IBGE, Adriana Berengui.
O comércio ele teve uma contratação importante, agora no trimestre que se encerrou em novembro. A gente sabe que essa é uma época em que esse setor costuma, de fato, contratar mais, em virtude das datas festivas, um aquecimento das próprias vendas. E o que chamou a atenção é que esse crescimento do comércio foi uma expansão associada à carteira de trabalho.
O comércio foi responsável por uma alta de 1,8% no número de pessoas ocupadas no último trimestre, em comparação com o trimestre anterior. Houve aumento também no setor de alojamento e alimentação, com mais de 204 mil ocupados, e na construção civil, com 180 mil vagas. A geração de empregos com carteira assinada cresceu 1,1% no mesmo período de comparação. Reportagem Priscila Terezo.
E o setor do turismo também tem aproveitado a recuperação da economia do país.
É, Alisson, e com mais gente viajando, aumentam também as contratações em hotéis, restaurantes e serviços.
Foram mais de 20 mil novos empregos em 12 meses.
Rudá Melo tem 27 anos e trabalha na área do turismo em Caeté, Minas Gerais. Ele prestava serviços para um resort na região e, no mês passado, foi contratado como funcionário fixo. Oportunidade que ele não deixou passar.
Eu tive uma proposta, né, para mim entrar para a coordenação do hotel. E aí eu aceitei, foi muito legal. E agora estou, né, de carteira assinada, né? Eu acho que é uma oportunidade muito boa.
E a contratação de Rudá não é um caso isolado. Segundo o Ministério do Turismo, o setor está cada vez mais aquecido, gerando empregos em todo o país. De outubro de 2018 a outubro deste ano, foram criados mais de 24 mil postos de trabalho no setor. Os dados foram divulgados pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Turismo, com base nos números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Isso representa um aumento de quase 330% nas contratações nos 12 meses analisados, em relação ao período anterior. O segmento de alimentação e hospedagem foi o que teve melhor resultado, com crescimento de mais de 160%. E a geração de empregos no turismo já é sentida em várias regiões. Segundo Luciano Lopes, presidente da Associação Brasileira de Indústrias e Hotéis na Bahia, as contratações estão fortes no estado, principalmente na área operacional dos hotéis.
O que a gente tem de sondagem com os hotéis associados é que houve sim um aumento de contratações para o segmento, sobretudo contratações ligadas à área de hospedagem e alimentos e bebidas, né, que é a área mais impactada diretamente pelo aumento do número de funcionários, né? Então são as áreas mais operacionais. Então você vê um crescimento de camareiro, auxiliar de garçom, recepcionistas, né? Tudo isso vai fazendo com que você aumente essa mão de obra.
Para o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, as contratações mostram que o setor está contribuindo cada vez mais com a economia do país.
As notícias são boas em relação ao setor do turismo. O turismo está avançando a cada mês no Brasil em comparação ao mesmo período do ano passado. Então o turismo ele realmente chegou num momento que vai ter sua contribuição efetiva com a economia do país, gerando emprego e renda para a população, que esse é o nosso objetivo.
Segundo o estudo da CNC, o turismo responde por 7,6% do total de postos com carteira assinada no Brasil. Só em hospedagem e alimentação, são quase 2 milhões de pessoas empregadas. Reportagem Graziela Mendonça.
A partir do ano que vem, os estudantes devem ficar atentos às novas regras para concorrer ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Nota de corte no Enem para redação e para pedir transferência de faculdade estão entre as novas exigências publicadas hoje no Diário Oficial.
O FIES permite que universitários financiem os estudos em faculdades pagas e assim tenham condições de entrar no ensino superior.
As condições do pagamento variam conforme a renda familiar do candidato. Possibilita juros zero, por exemplo, para aqueles que mais precisam.
As primeiras mudanças começam a valer no segundo semestre do ano que vem, voltadas para a modalidade PFIES, que usa recursos de bancos privados ou fundos constitucionais para o financiamento e atualmente exige comprovação de renda de até 5 salários mínimos. De acordo com as novas regras publicadas nesta sexta-feira no Diário Oficial, as inscrições poderão ser feitas em qualquer época do ano, sem limite de renda e sem a exigência da prova do Enem como pré-requisito. Já as mudanças no FIES começam a valer em 2021. O Fundo de Financiamento Estudantil permite que os universitários com renda familiar de até 3 salários mínimos financiem os estudos com juros zero. Para concorrer ao financiamento, o estudante vai ter que atingir 400 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Antes, a exigência era não zerar. Já a média mínima de 450 pontos na prova permaneceu inalterada. A nota do Enem também vai servir para limitar transferências de cursos para alunos que contam com financiamento. Agora, será necessário um resultado igual ou superior à nota de corte do curso de destino desejado. Para o primeiro semestre do ano que vem, ainda valem as regras vigentes. Lembrando que as inscrições vão de 5 a 12 de fevereiro e devem ser feitas pela internet no endereço fies.mec.gov.br. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
Mega leilão na área do pré-sal.
E concessões para linhas de transmissão de energia.
Você vai ouvir ainda hoje que o setor de minas e energia atraiu bilhões de reais em investimentos neste ano.
Que vão se transformar em mais empregos e economia para o bolso do consumidor.
E em janeiro, a bandeira na conta de luz vai continuar amarela.
Os consumidores vão pagar uma taxa extra de R$ 1,34 para cada 100 kWh de energia consumidos.
Segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a bandeira foi mantida em função do baixo nível de armazenamento dos principais reservatórios das hidrelétricas e também pelas chuvas abaixo do padrão histórico.
Com isso, é necessário contratar termoelétricas para produzir energia, o que aumenta o custo.
As bandeiras tarifárias avisam para os consumidores quanto custa a energia gerada e são uma forma de educar a população para economizar na conta de luz.
O Brasil possui aproximadamente 13 milhões de pessoas com alguma doença rara, aquelas que afetam um grupo pequeno da população e não têm cura.
Para essas pessoas, nem sempre é fácil conseguir o remédio com facilidade.
Por isso, é importante que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprove o registro desses medicamentos aqui no Brasil.
Neste ano, foram aprovados 19 medicamentos para doenças raras, um aumento de 90% em relação ao ano passado.
Erfandel, Translarda e Besponsa, nomes que provavelmente não significam nada para a maioria da população, mas que podem garantir qualidade de vida para pacientes com doenças raras. Estes são alguns dos 19 medicamentos aprovados em 2019 pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 90% a mais que a quantidade de registros de remédios para doenças raras feitos em 2018. Segundo a diretora adjunta da Anvisa, Daniela Marreco, uma mudança nas regras da agência permitiu análises mais rápidas.
Essa resolução, ela traz prazos mais céleres, tanto para a agência quanto para a empresa, apresentarem e analisarem os documentos necessários para a concessão do registro desses medicamentos para doenças raras, e ela também permite que alguns documentos sejam apresentados após o registro, desde que seja comprovada a qualidade, a segurança e a eficácia daquele medicamento.
Para o oncologista Márcio Almeida Paz, médico especialista em câncer, o aumento da disponibilidade de medicamentos para doenças raras pode significar mais vida para pacientes.
Esses medicamentos proporcionam um aumento de qualidade de vida, de controle de doença, de melhoria muito grande de vida desses pacientes. Às vezes até uma pessoa que poderia morrer rapidamente, com acesso a esse tratamento, pode ter uma resposta clínica muito importante e aumentar a sobrevida, a qualidade de vida de forma significativa. Inclusive para os casos de câncer também, que várias doenças têm mutações específicas que o paciente até então não tinha acesso. E agora, com esse tratamento disponível, ele consegue ter acesso e ter um controle melhor da doença.
Após o registro, as empresas têm até um ano para oferecer o medicamento no mercado nacional. Este ano, a Anvisa também aumentou em 40% o número de aprovações para estudos clínicos relacionados a doenças raras. Daniela Marreco, da Anvisa, comenta.
A gente autoriza a empresa a pesquisar aquele medicamento em pacientes brasileiros. A gente avalia previamente o dossiê, o protocolo do estudo clínico, e se o protocolo estiver adequado, a empresa pode testar o medicamento em pacientes brasileiros.
Uma doença é considerada rara quando afeta até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos. Não tem cura e as opções de tratamento disponíveis são poucas. No Brasil, estima-se que quase 13 milhões de pessoas vivam nesta situação. Reportagem Luana Karen.
Quase 320 municípios de 23 estados vão receber recursos do Ministério da Saúde para a contratação de gerentes de unidades de saúde.
Mais de 1.000 gerentes vão ser distribuídos entre essas cidades.
Eles vão ser responsáveis por administrar as unidades, o que garante maior organização dos serviços e maior acesso à qualificação do atendimento prestado ao cidadão pelo SUS.
Ainda neste ano, o Ministério da Saúde vai transferir aos municípios R$ 1.500.000, chegando ao repasse de R$ 18,5 milhões a partir do ano que vem.
Quem tem carro já sabe, todo ano precisa pagar o DPVAT, seguro obrigatório para veículos.
E no ano que vem o seguro vai ficar mais barato.
É que foi aprovada hoje uma redução que chega a 86% no valor do seguro.
Para quem tem carro, por exemplo, o valor vai passar de R$ 16 para R$ 5.
Os novos valores do seguro DPVAT foram divulgados nesta sexta-feira pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão vinculado ao Ministério da Economia. A partir do dia 1º de janeiro, o preço do seguro obrigatório para carros de passeio e táxis vai ser de R$ 5,21. uma redução de 68%. A maior queda é para quem possui moto. O valor, que era de pouco mais de R$ 84,00 este ano, passa para R$ 12,25, redução de 86%. Seguro mais barato também para caminhões, a queda de mais de 65%. A redução atende a um pedido da SUSEP, órgão do governo que fiscaliza os mercados de seguro, previdência privada e capitalização. Segundo o órgão, problemas de corrupção nos últimos anos estavam provocando distorções no valor do seguro, levando os consumidores a pagar mais que o valor adequado. Com isso, foi criado um fundo de quase R$ 6 bilhões em poder da administradora do seguro. A redução de preços procura corrigir essa distorção. Outra medida aprovada é que, a partir de 2021, o motorista vai poder escolher qual seguradora vai prestar o serviço. O seguro continuará obrigatório, mas vai poder ser comercializado por qualquer seguradora que esteja habilitada. O seguro DPVAT cobre casos de morte, invalidez permanente ou despesas com assistência médica por acidentes de trânsito. O dinheiro é repassado para o SUS, o DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, e para pagamento de sinistros e despesas administrativas. Eduardo Biagini, para a Voz do Brasil.
Em novembro, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que acabava com o seguro obrigatório a partir do ano que vem.
Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal suspendeu de forma provisória a decisão.
O assunto ainda precisa ser discutido de forma definitiva pelos ministros do Supremo em plenário. Ainda não há data definida.
Retrospectiva 2019.
Campanhas de vacinação, combate à dengue e atenção à saúde primária.
Esses foram alguns destaques na atuação do Ministério da Saúde em 2019.
E uma novidade foi a criação do programa Médicos pelo Brasil, que vai contratar profissionais que vão atender as regiões mais carentes.
Em 2019, o governo federal manteve o Programa Nacional de Imunizações e entrou na luta contra um velho inimigo, o sarampo. De setembro a novembro, foram confirmados mais de 3.600 casos da doença no país. Duas campanhas nacionais e nas fronteiras e uma campanha em São Paulo apresentaram resultados positivos, com 99% de cobertura, o melhor resultado dos últimos 5 anos. Resultado positivo também na luta contra a gripe. Em 2019, a campanha nacional de vacinação atingiu 90% do público-alvo. E no ano que vem, além de crianças, gestantes, indígenas, pessoas com doenças crônicas, detentos, trabalhadores de saúde e idosos, quem tem de 55 a 59 anos também vai poder receber a vacina. Contra a febre amarela, o Ministério da Saúde vai ampliar gradativamente a vacinação em 1.000 municípios dos estados do Nordeste. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destaca a importância desse esforço contra essas doenças.
Fizemos um grande programa para que pudéssemos resgatar o bom índice de vacinação do Sistema Único de Saúde e já voltamos a ter um patamar pelo menos razoável. E no ano que vem a gente quer estar com todos os índices retomados para o patamar de normalidade.
2019 também foi dedicado a combater outro inimigo, o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. No ano, foram registrados mais de 1 milhão e 400 mil casos de dengue em todo o país. O governo antecipou a campanha de combate ao Aedes aegypti de novembro para setembro, diminuindo o número de mosquitos no período chuvoso.
O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado, porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família.
Uma outra novidade neste ano foi o programa Médicos pelo Brasil, que vai ofertar 18 mil vagas para os médicos atuarem nos municípios mais carentes, populações isoladas, comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas. As regiões Norte e Nordeste vão concentrar mais da metade do total de vagas, como afirma o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
Nesse programa, quem define aonde vai são os indicadores de saúde da OCDE, do IBGE, mortalidade infantil, índice de desenvolvimento humano. Quando a gente simula para onde irão os 18 mil do programa, 14 mil irão para o norte, nordeste, Jequitinhonha.
Para 2020, prioridade para a saúde básica e um acesso mais fácil da população a exames e outros procedimentos. O programa Saúde na Hora, que aumenta o tempo de funcionamento das unidades de saúde, inclusive aos sábados, vai ser ampliado. 175 municípios já oferecem o serviço. Reportagem Márcia Fernandes.
E E neste ano, mais de 84 bilhões arrecadados em leilões de petróleo e gás. Esse é um dos números que mostram a relevância do setor.
Na área de energia, incluindo a transmissão, também foram realizados leilões.
A expectativa é que eles gerem investimentos de 18 bilhões de reais nos próximos anos.
E com criação de 100 mil empregos.
2019 foi marcado pelo maior leilão já realizado na indústria do petróleo. Na licitação de 4 áreas do pré-sal na Bacia de Santos, 2 foram arrematadas. A arrecadação foi de quase 70 bilhões de reais. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ao todo, no ano, o setor de petróleo e gás arrecadou 84 bilhões de reais em bônus de assinatura em leilões.
A produção vai aumentar, os royalties vão chegar e isso aí é um círculo virtuoso que vai haver nesse setor.
Na área de energia e transmissão, os leilões realizados em 2019 resultaram em 18 bilhões de investimentos a serem feitos nos próximos 5 anos. Nesse tipo de licitação, a empresa vencedora é a que oferece o menor valor pela prestação do serviço. Só os leilões de 2019 vão proporcionar ao consumidor uma economia de 10 bilhões de reais em 10 anos. É o que afirma o ministro Bento Albuquerque.
Investimentos aí da ordem de 18 bilhões, geração de 100 mil empregos nos próximos anos e com a previsibilidade, segurança jurídica, regulatória, tudo que o investidor procura e acredita.
Em 2019, o governo também abriu o mercado de gás natural para empresas privadas. Antes, toda a cadeia produtiva do combustível, muito usado na indústria e em termoelétricas, por exemplo, era controlada pela Petrobras. A expectativa do ministro da Economia, Paulo Guedes, é que a competição leve à queda nos preços.
Nós estimamos que vai ser possível, os nossos cálculos, se caírem 40% em 2-3 anos, o custo não só da energia, o gás natural, mas também de insumos industriais básicos, porque o gás natural é insumo para petroquímica, para petróleo, para plástico. Então, se nós conseguirmos realmente derrubar isso em 40%, estima-se uma possível reindustrialização que pode chegar até 8% do PIB em até 10 anos após essa queda no preço da energia e da indústria básica.
Na mineração, foi realizado este ano o primeiro leilão do setor no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos, que é o Programa de Concessões e Privatizações do Governo Federal. Pelo direito de explorar minérios em Palmeirópolis, no Tocantins, a empresa vencedora ofereceu 15 milhões de reais em bônus e 1,71% em royalties sobre a receita bruta na fase de produção. A expectativa é que, em 10 anos, os investimentos no projeto cheguem a 255 milhões de reais. Reportagem Luana Karen.
A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer por mais 180 dias nas 5 cidades que participam do projeto Em Frente Brasil.
Desde o final de agosto, uma cidade de cada região do país conta com a atuação conjunta entre as forças de segurança federais, estaduais e municipal para reduzir a criminalidade.
A iniciativa está presente em Ananindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, Goiânia, em Goiás, São José dos Pinhais, no Paraná, e Paulista, em Pernambuco.
Desde o início do projeto, a taxa de homicídios caiu mais de 40% nessas 5 cidades e o número de roubos teve queda de quase 30%.
Induzir alguém a praticar a automutilação ou se suicidar agora é crime.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a lei que acrescenta ao crime de incitação ao suicídio a conduta de instigar a automutilação, além de prestar auxílio material para alguém.
A pena pode variar de 6 meses a 6 anos.
Se a vítima for menor de idade, a pena pode dobrar ou o caso pode ser tratado como homicídio.
A balança comercial brasileira teve saldo positivo de mais de 1 bilhão e 400 milhões de dólares na terceira semana de dezembro.
A venda de produtos brasileiros para outros países neste período alcançou mais de 4 bilhões e 500 milhões de dólares, contra quase 3 bilhões e 100 milhões de dólares em compras.
No ano, o saldo positivo na balança soma 44 bilhões e 700 milhões de dólares.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Suspensa a restrição de recursos ao Distrito Federal em razão de prédios públicos com nomes de pessoas vivas.
Universidade indenizará professor demitido por telegrama.
Cliente será ressarcido por defeito em motor de caminhão.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou o Arthur Filho.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afastou restrição normativa em que a União impediu o Distrito Federal de firmar e celebrar convênios ou contratos de repasse do governo federal, em razão de haver bens públicos com nomes de pessoas vivas na unidade federativa.
O governo federal emitiu uma portaria em outubro de 2019, baseada em lei, e passou a adotar tal critério para efetivação das transferências de recursos. Carlos Ribeiro.
O Distrito Federal alega que a restrição imposta pelo governo federal jamais foi sugerida para fins de repasse de verbas e, portanto, seria inconstitucional por violar o princípio da autonomia administrativa e financeira dos estados. O ministro Dias Toffoli explica que a exigência da portaria caracteriza a situação de perigo de danos ao Distrito Federal. O presidente do STF concedeu a liminar de urgência para que a União se exima da exigência. Ele enviou a questão para o gabinete do ministro relator Ricardo Lewandowski.
Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação da Fundação São Paulo PUC ao pagamento de indenização de R$50 mil a um professor que teve a dispensa comunicada por telegrama.
Os ministros entenderam que a forma de dispensa do empregado, com excelente reputação na empresa e sem qualquer falta ou advertência, não foi apenas deselegante, mas opressora. Fábio Ruas.
O professor disse que o comunicado da dispensa foi frio e trágico. Para ele, foi doloroso tratar de questões rescisórias e realizar exame demissional durante o período de festas natalinas. A fundação afirmou que não houve qualquer irregularidade, que a comunicação por telegrama é procedimento padrão. Na avaliação do ministro do TST, Cláudio Brandão, a PUC, ao despedir o professor por telegrama, praticou ato lesivo à dignidade. Segundo ele, o ato foi deselegante, despótico, porque extrapolou os limites de tolerância de qualquer ser humano. O professor tem 78 anos de idade e trabalhou na PUC São Paulo por 32 anos.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é cabível a ação rescisória para reverter falência. A ação rescisória foi proposta pelos sócios de uma empresa de produtos laticínios, que teve a falência decretada após protesto de título feito por uma associação de produtores rurais.
De acordo com a empresa, a intimação do protesto ocorreu por telefone, o que seria irregular. Segundo a relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, a legislação da época permitia esse tipo de ação contra sentenças definitivas.
O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma empresa de peças e acessórios para caminhões a restituir valor pago por cliente no valor de R$16 mil.
O cliente comprou um motor para o caminhão e apresentou defeito logo após a instalação, impossibilitando o uso. Leandro Bezerra.
O desembargador Marcondes D'Angelo afirmou que a sentença de primeiro grau foi correta, uma vez que há prova nos autos do vício oculto alegado. Foi feita uma perícia técnica por profissionais gabaritados e foi comprovado o vício no motor do caminhão, e o defeito impossibilitou o uso do veículo. Baseado em laudo, o problema no motor não ocorreu por má utilização do motorista. O magistrado disse que houve a demonstração de dano pela venda de produto imprestável, portanto, cabe o ressarcimento do valor pago.
Passageiro que perdeu bagagem de mão em voo não tem direito à indenização. A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
A justiça considerou que a companhia aérea não pode se responsabilizar por bagagem acondicionada pelo passageiro dentro da aeronave.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. www.stf.jus.br. Boa noite, ótimo fim de semana.
Boa noite a você.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rosângela Tejo.
E eu sou o Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Davi Alcolumbre afirma que, sem alterações, projeto do governo de privatização da Eletrobras não terá apoio do Senado.
Subcomissão sobre mobilidade urbana discute qualidade das calçadas no país.
Marcos Rogério afirma que combate à violência exige capacitação policial e integração dos órgãos de segurança.
Boa noite.
Boa noite.
O modelo do governo de privatização da Eletrobras não terá apoio do Senado, garantiu o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre.
Ele defende que a proposta seja alterada para atender as regiões Norte e Nordeste. A reportagem é de Marcela Cunha.
A proposta do Executivo é capitalizar a Eletrobras através da emissão de novas ações, com o objetivo de tornar minoritária a participação do governo. A estimativa do Executivo é arrecadar 16 bilhões de reais com a venda, mas para Alcolumbre, o número é muito inferior ao valor de mercado da estatal.
É uma empresa que, pela contabilidade dos especialistas, vale mais de 100 bilhões. Não dá para perder 5 vezes o valor do que ela vale.
Para ser aprovado, o projeto de lei assinado pelo Executivo precisa do voto de mais da metade dos 81 senadores. Mas a Frente Parlamentar do Norte e Nordeste, que tem 48 parlamentares, já se posicionou contrária à iniciativa. Segundo Alcolumbre, além de reformular o texto, será preciso diálogo para fazer a proposta avançar.
Se mudar a modelagem e conseguir, dentro do convencimento, talvez tenha o apoio dos senadores do Norte e do Nordeste.
A proposta do Executivo foi enviada ao Congresso no fim de novembro, mas aguarda despacho da Câmara dos Deputados para começar a tramitar.
O Senado pode votar em fevereiro a Lei Geral de Licenciamento Ambiental.
A proposta estabelece diretrizes para o licenciamento de atividades ou empreendimentos que utilizam recursos ambientais e que possam causar danos ao meio ambiente. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O objetivo principal do projeto é modernizar e enxugar as regras para o licenciamento ambiental. O relator Sérgio Petecão, do PSD do Acre, citou o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, que apontou mais de 27 mil normas federais e estaduais que disciplinam, de alguma maneira, o licenciamento ambiental. Ainda segundo Petecão, no sistema atual, empreendimentos são tratados da mesma forma, independentemente do porte, potencial poluidor ou localidade onde será implantado. O autor, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, explicou que a ideia é reduzir a burocracia, mas não os cuidados com a natureza.
É importante que se coloque que a nossa preocupação não é diminuir o cuidado com a preservação do meio ambiente. Pelo contrário, é dar mais clareza para os empreendedores e também para o meio ambiente. O que nós queremos é dar segurança jurídica a todos os segmentos, promover uma desburocratização para que se tenha uma atenção especial com relação ao cuidado do meio ambiente em todo o nosso país. Nós temos que ter uma base nacional e cada estado vai se adaptar à sua realidade.
O projeto será votado primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e depois na de Meio Ambiente.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu a importância da Zona Franca de Manaus para a conservação da floresta amazônica.
Ele lembrou que, graças à sua existência e à renúncia fiscal que a beneficia, 97% das áreas florestais do estado do Amazonas estão preservadas.
Plínio Valério criticou ainda as personalidades estrangeiras e as ONGs que afirmam defender a Amazônia, mas que não se preocupam com a população local.
Ele acrescentou que em 43 43% dos lares da região que tem crianças, a família não tem renda para comprar uma cesta básica.
E as organizações internacionais vivem me dizendo que é preciso ter dinheiro para manter a floresta em pé. Deem pão, comida, deem emprego, renda, que a floresta vai ficar em pé. Não adianta a gente querer falar de preservação do meio ambiente sem falar do lado social. Umbilicalmente estão ligados.
As calçadas brasileiras não estão em boas condições, apontou o debate na Subcomissão Temporária sobre Mobilidade Urbana do Senado.
Os especialistas ressaltaram que andar a pé melhora a saúde das pessoas, favorece o comércio e as amizades e diminui a poluição nas cidades. Reportagem de Yara Farias Borges.
Numa escala de 0 a 10, a nota mínima aceitável é 8 e a média nacional ficou em 5,71, conforme levantamento feito pelo portal Mobilize, explicou Marília Hildebrandt, representante do portal.
Todas as cidades não chegaram a uma média boa. No caso de São Paulo, foi 6,93 a maior nota. No caso de Belém, que foi a pior nota, a gente tem 4,52, mas todas elas ficam nessa faixa entre ruim e regular.
Para auxiliar os gestores municipais, o Ministério de Desenvolvimento Regional elaborou o projeto Mobilidade Urbana de Baixo Carbono, explicou o representante do Ministério, Igor Guerra.
Esses cadernos vão servir de referência principalmente para os gestores públicos municipais, para entidades, setor privado também.
Na avaliação do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que presidiu o debate, as cidades não devem pensar em acessibilidade apenas às pessoas com deficiência.
Afinal, todos queremos envelhecer, enxergaremos menos, ouviremos menos e nossa mobilidade vai diminuir. As cidades brasileiras precisam preparar-se para acolher seus moradores, que viverão cada vez mais em maior número.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que a solução do problema da insegurança vai além da produção de leis de combate à criminalidade, a exemplo do pacote anticrime recentemente sancionado.
Na opinião dele, é preciso valorizar e capacitar os policiais e garantir a segurança deles para que possam atuar adequadamente. O investimento em inteligência também é necessário para que sejam alcançados índices maiores de elucidação de crimes, acrescentou o senador.
Ele ainda defendeu a integração entre os órgãos de segurança de todo o país e a unificação de bancos de dados, de modo a evitar fraudes a partir da emissão de documentos.
Porque país em que um mesmo indivíduo pode deter múltiplos números de CPF, bem como ostentar um novo documento de identidade em cada unidade federativa, convenhamos, não é um país seguro. Ou alguém acha que isso não signifique justamente um campo fértil à criminalidade?
Um projeto do senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, prevê a suspensão por 5 anos das execuções nos juizados especiais cíveis, caso o réu não seja encontrado ou caso não sejam encontrados bens penhoráveis que garantam o pagamento da dívida.
A regra atual prevê, nessas situações, a extinção do processo. Na opinião de Arnes, a proposta, se aprovada, vai dar mais segurança jurídica aos credores.
Que ao invés de ser extinto, que a execução continue acontecendo num prazo de 5 anos para se encontrar o devedor ou os bens disponíveis, o que dará mais segurança ao credor e mais segurança jurídica para a população.
E o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, diz ser contrário à medida provisória que institui o contrato de trabalho verde e amarelo e altera a legislação trabalhista.
Para ele, é boa a ideia de estimular a oferta de novos postos de trabalho, em especial para as faixas etárias entre 18 e 29 anos.
Entretanto, o veneziano julga inadmissível a diminuição do adicional de periculosidade de 30% para 5%, assim como o desconto previdenciário sobre o seguro-desemprego.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O portal do Tribunal de Contas da União na internet reúne na aba Controle e Fiscalização todas as notícias e trabalhos de destaque produzidos sobre temas como previdência social, meio ambiente e segurança pública. O conteúdo está separado entre 25 áreas de atuação do Tribunal, 9 áreas comuns a várias frentes de governo e por estados. O objetivo da página é facilitar o acesso dos cidadãos às atividades realizadas diariamente no TCU, apresentando o material de forma clara e dinâmica. Por isso, as áreas são representadas por blocos, enquanto a divisão entre os estados e Distrito Federal incorporam a representação de mapa do Brasil. Acesse o portal do TCU na internet e acompanhe os trabalhos relacionados ao seu estado.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova propostas para melhorar a cobertura vacinal no Brasil.
Deputados defendem sistema tributário que beneficie estados e municípios.
Parlamentar critica novas regras para nomeação de reitores em universidades.
Boa noite. Tramita na Câmara projeto de autoria de José Guimarães, do PT do Ceará, que altera o processo de nomeação dos reitores das universidades federais. De acordo com o parlamentar, a comunidade universitária estabelecia as regras de indicação para a lista tríplice e, por tradição, o presidente da República escolhia o primeiro nome da lista.
José Guimarães critica a medida provisória editada pelo Executivo, que muda as regras. Pelo texto, o presidente poderá escolher qualquer nome da lista tríplice. Na opinião do parlamentar, a MP representa uma interferência indevida na autonomia das universidades. O deputado explica como seriam as regras estabelecidas por seu projeto de lei.
Acaba com essa história de lista tríplice e, a partir da eleição por toda a comunidade universitária, com sufrágio universal e direto dos professores, dos estudantes e dos servidores, o presidente da República ficou obrigado a nomear o reitor, aquele escolhido pela comunidade universitária. Essa norma está em consonância com aquilo que é fundamental e passou a ser uma regra implementada por todas as instituições de ensino superior do Brasil. As instituições de ensino gozam de autonomia universitária, autonomia que significa autonomia administrativa, autonomia política, autonomia de pesquisa, de extensão, do desenvolvimento tecnológico, de ciência, tecnologia e pesquisa de todo o corpo das universidades federais do Brasil.
Na avaliação de Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, o governo Bolsonaro persegue e despreza a educação. No entendimento do deputado, sem educação é impossível superar as desigualdades sociais.
Chico D'Ângelo defende um sistema educacional de qualidade e, por isso, trabalha para fortalecer a universidade pública com a destinação de recursos a partir de emendas parlamentares.
Eu destinei à Universidade Federal Fluminense, que tem sede no estado do Rio e na minha cidade, Niterói, 7 milhões em emendas parlamentares esse ano. A UF, com sede, como falei, na minha cidade de Niterói, é uma universidade pública que é uma referência nacional em diversas áreas de conhecimento, com mais de 50 mil estudantes, e é considerada um dos principais centros de excelência no Brasil e uma das melhores universidades do país.
Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, repercute a entrevista do empresário Jorge Paulo Lehmann, que elogiou a política educacional do município de Sobral. De acordo com o deputado, Sobral pode servir de modelo para outras cidades brasileiras. Ele afirma que a revolução educacional no município foi iniciada em 1997, quando Cid Gomes foi o prefeito local.
Emanuel Pinheiro Neto, do PTB de Mato Grosso, informa que conseguiu empenhar recursos para a compra de 2 ônibus escolares para o município de Várzea Grande.
O parlamentar ressalta o compromisso da prefeitura em ampliar o acesso à educação. Emanuel Pinheiro Neto argumenta que é preciso garantir o transporte de qualidade aos estudantes, especialmente para as 3 escolas da zona rural de Várzea Grande.
Economia.
A Câmara aprovou o projeto que muda a metodologia de recolhimento do Imposto sobre Serviços, o ISS. Caso a matéria seja aprovada no Senado e sancionada, a transferência da cobrança do tributo irá valer para onde o serviço for prestado e não mais para a cidade sede da empresa, como ocorre hoje em dia.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, comemora a votação e afirma que essa é uma conquista de todos os municípios, já que os recursos serão mais bem distribuídos.
Esse imposto que o povo já paga não ficava no seu município.
ele se concentrava em poucos municípios na sede das financeiras. Com essa conquista, se faz justiça a todos os municípios brasileiros e, como no meu estado, Santa Catarina, isso vai significar 400 milhões a mais por ano para o nosso estado catarinense. Ganha os municípios, ganha a democracia, ganha a justiça tributária, porque hoje o povo pagava esse imposto e não via esse serviço na sua localidade, no seu município.
Cássio Andrade, do PSB do Pará, é favorável à extinção da Lei Candir, em vigor desde 1996, que isenta o pagamento de ICMS sobre as exportações de produtos primários, o que gera perda de arrecadação para os estados.
Cássio Andrade defende urgência na análise do projeto que trata da compensação financeira devida pela União aos entes exportadores, que, segundo ele, são penalizados pela lei. Ele ressalta que o Pará é um dos estados que mais perderam a partir da vigência da norma.
Apresentei um requerimento à mesa diretora para colocar o projeto de lei 511 de 2018 em pauta. O que é esse projeto? Esse projeto, na verdade, cria essas compensações que o governo federal tem que dar aos estados que perderam esse dinheiro. O estado do Pará perdeu, ao longo desses 23 anos, calcula-se mais de 40 bilhões de reais de impostos que poderiam ter virado escolas, asfalto, creche, enfim, delegacias, toda a infraestrutura para a população. Então, o estado está sofrendo muito com isso e, na contramão disso, as empresas que exportam, especialmente minério, têm um lucro estratosférico.
Desenvolvimento Regional.
Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo, informa que priorizou nos seus dois mandatos a destinação de recursos para as obras do contorno do Mestre Álvaro. O parlamentar ressalta que a bancada capixaba destinou 160 milhões de reais em emendas impositivas para ajudar na conclusão da obra. O deputado explica a importância do contorno para a população serrana.
Uma obra que contorna a cidade, uma obra de 19 quilômetros, né? A população vai economizar 45 quilômetros, porque hoje para atravessar a cidade são 45 quilômetros. E também o grande problema nosso hoje da Serra é que a Serra, por ser a maior cidade do Espírito Santo, nós temos hoje 500 mil pessoas na cidade que utilizam a BR-101 como uma via municipal. A BR-101 ela não corta só a Serra, ela corta o Brasil e, com certeza absoluta, ela vai facilitar muito o nosso sistema viário da cidade, a nossa mobilidade urbana e também vai contribuir para que o estado tenha melhor infraestrutura.
Outra prioridade de Sérgio Vidigal é a obra do Hospital Materno Infantil Municipal da Serra. O parlamentar informa que destinou 15 milhões de reais em emendas para as obras. O local, segundo ele, terá 135 leitos e poderá fazer mais de 7 mil partos por ano.
Saúde.
Flávia Moraes, do PDT de Goiás, é autora da proposta que deu origem à lei que estabelece pela primeira vez um prazo para a confirmação do diagnóstico do câncer.
Sancionada em outubro de 2019, a Lei 13.896 determina que os exames necessários para confirmar o diagnóstico de câncer sejam realizados no prazo de 30 dias. Flávia Moraes comemora o aperfeiçoamento da legislação.
Vai passar a vigorar a partir de abril de 2020, é a alteração dessa lei que cria um prazo para a realização da confirmação do diagnóstico. Então, ela vale para aquele paciente que o médico fez algum exame e fala ao paciente, a gente tem uma suspeita, agora você precisa fazer outro exame para a gente confirmar o diagnóstico. E é essa confirmação do diagnóstico que agora também tem prazo. O SUS precisa confirmar esse diagnóstico, fazer todos os exames para confirmar o diagnóstico no prazo máximo de 30 dias, seja biópsia ou outro tipo de exame. Então, isso com certeza vai garantindo aí uma celeridade maior no início do tratamento para o paciente de câncer.
Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, esteve no Ministério da Saúde junto com o prefeito da cidade de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinícius, com o objetivo de garantir recursos para equipar a unidade de pronto atendimento do município. O deputado ainda elogia a prefeitura pela entrega de moradias populares.
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou duas propostas que estimulam o processo de vacinação no país. Acompanhe a reportagem de Carla Alessandra.
O primeiro projeto cria o Cartão Nacional de Vacinação Online. O autor da proposta, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, destacou que o cartão vai possibilitar que informações qualificadas e de fácil acesso aos prestadores e usuários possam ser usadas como base para manutenção do Programa Nacional de Imunização. A outra proposta, de autoria da deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, prevê detenção de 1 mês a 1 ano e multa para pais que, sem justa causa, deixarem de vacinar seus filhos. Pelo texto, a mesma pena também será aplicada àqueles que divulgarem informações falsas sobre as vacinas, alegando sua ineficiência. O deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, foi relator das duas propostas. Ele destacou a importância de ações para melhorar os índices de cobertura vacinal.
A única vacina que atinge os níveis de tranquilidade para a família é BCG. Todas as outras não conseguem atingir. Aí vamos ver quais são os fatores que isso acontece. Não é a falta de oferta.
Pedro Westphalen também coordenou um grupo de trabalho que apresentou sugestões para melhoria nos índices de cobertura vacinal no país. Entre as propostas apresentadas está a retomada da vacinação nas escolas e o aumento no percentual de gastos do orçamento da saúde, que pode ser usado para pagamento de pessoal para até 75%. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Homenagem.
Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, lamenta o falecimento do sanfoneiro Basto Peroba, aos 76 anos. O parlamentar registra a trajetória do músico, que começou a tocar aos 12 anos, quando ganhou uma sanfona de 12 baixos do seu pai. Em sua trajetória musical, Basto Peroba acompanhou cantores como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Gerry Adriani e Valdir Soriano.
Bosco Costa, do PL de Sergipe, registra a morte do ex-prefeito de Malhada dos Bois, Valfrido Barbosa, aos 61 anos. O parlamentar ressalta que Valfridinho, como era conhecido, governou a cidade por 2 mandatos.
Pastor Sargento Isidório, do Avante, celebra mais 1 ano de criação da Fundação Doutor Jesus, na Bahia, que trabalha na recuperação, prevenção e tratamento de dependentes químicos. O parlamentar diz ainda que vai continuar sua luta em defesa dos motoristas de aplicativos e de táxis, vans e ônibus que têm sofrido agressões enquanto trabalham.
Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, destaca a visita de um grupo de pastores à Câmara dos Deputados para realizar a chamada Oração sobre Roda. O evento vai às repartições públicas com o objetivo de pedir proteção aos governantes.
Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, agradece ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por celebrar a partir de um vídeo os 90 anos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. A congregação é uma das maiores instituições evangélicas do país e conta com mais de 20 mil templos em todo o mundo.
Vinícius Carvalho, do Republicanos, recebeu o título de cidadão de Tuiuti, cidade paulista de quase 7 mil habitantes. O parlamentar informa que é o deputado federal que mais destina recursos para o município.
Em visita a vários municípios gaúchos, Santini, do PTB, participou das Cavalgadas do Bem, promovidas pelo grupo RBS, junto com o Banco de Alimentos do Estado. O evento passou por 119 cidades, arrecadando alimentos para doação. Só em Guaíba foram arrecadados 5.700 quilos de alimentos.
Herculano Passos, do MDB de São Paulo, elogia o trabalho feito pelo ex-nadador e medalhista olímpico Gustavo Borges contra o sedentarismo. O Brasil ocupa o 5º lugar no indesejado ranking mundial de sedentarismo. E para o deputado Gustavo Borges, é um forte símbolo na busca por uma sociedade mais saudável.
Política.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, espera que em 2020 a Câmara dos Deputados adote procedimentos regimentais que garantam a realização das sessões convocadas. Segundo ele, é preciso consagrar o verdadeiro papel do poder legislativo, evitando constrangimentos e respeitando os parlamentares.
Direitos Humanos.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, lamenta o veto presidencial à proposta de sua autoria, que considera ação pública incondicionada à violência doméstica contra meninos de 0 a 18 anos. A parlamentar lembra que a Lei Maria da Penha já abrange agressões a meninas nessa faixa etária. Na visão dela, o veto foi fruto de revanchismo político.
A ação pública incondicionada se dá quando o processo criminal tem andamento mesmo sem manifestação da vítima, que apenas se submete à perícia.
Segurança Pública.
Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, comemora os avanços feitos pelo Congresso na área de segurança pública. Ele ressalta a aprovação do pacote anticrime e da reforma da Previdência dos Militares.
Subtenente Gonzaga também destaca a aprovação do projeto que acaba com a prisão disciplinar como punição aos policiais e bombeiros militares. O texto é de sua autoria e foi transformado ontem em lei.
Trabalho.
Zé Carlos, do PT do Maranhão, avalia que a reforma da Previdência e a carteira de trabalho verde e amarela tiraram do trabalhador brasileiro qualquer motivo para comemoração. Em relação à Previdência, o deputado frisa que um dos argumentos para sua aprovação era evitar a subida do dólar e o aumento do desemprego, o que, segundo ele, não aconteceu.
O que aconteceu? Exatamente o contrário. O dólar passou de 4,20 e hoje nós estamos caminhando para 12% de desempregados, isto é, chegando a quase 13 milhões de desempregados no Brasil. A reforma da Previdência foi uma mentira para o povo brasileiro. Agora, a MP 905, que institui a carteira de trabalho verde e amarela, é um outro engodo para o trabalhador. Ela beneficia o patrão, mas tira direito do trabalhador. Nessa reforma está prevista, por exemplo, que o empregador vai ficar dispensado de pagar a parcela do INSS. Mas, em compensação, o trabalhador que ficar desempregado vai ter que pagar 7,5%, que não pagava nada.
Segundo o deputado, a carteira verde e amarela é mais uma forma de precarização das relações de trabalho. Zé Carlos conclui que o governo Bolsonaro é um governo antipovo.
Projeto de Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, garante o pagamento do seguro-desemprego ao pescador artesanal afetado por desastres ambientais. Ao citar a contaminação do litoral nordestino por manchas de petróleo bruto, o deputado ressalta que o benefício deve ser concedido quando houver qualquer tipo de dano ambiental na região de atuação do pescador.
Mesmo com a antecipação do chamado seguro defeso, benefício concedido pelo governo federal durante a proibição da atividade pesqueira para a reprodução dos peixes, Daniel Almeida reitera a necessidade da previsão de recebimento do seguro em caráter excepcional.
Em situação de desastre ambiental, que não está proibida formalmente a atividade da pesca, ele não pode pescar, mas não tem essa proteção. Havendo um desastre ambiental, não só como esse do derramamento do óleo, mas outros tipos de desastres ambientais, o trabalhador, pelo projeto que eu apresentei, fica com direito a ter acesso à sua sobrevivência, a um seguro defeso, a um seguro desemprego, para que a sua sobrevivência seja assegurada.
Meio Ambiente.
Beto Faro, do PT do Pará, entende que o governo Bolsonaro age com descaso em relação ao meio ambiente e à Amazônia. O parlamentar alerta que o desmatamento na região amazônica cresceu mais de 200% em um ano. Para ele, o desmatamento aumentou devido ao desmonte dos órgãos de fiscalização ambiental.
Nós precisamos restabelecer os órgãos de fiscalização e controle da região. O governo Bolsonaro desmontou todo o aparato de fiscalização. O Ibama hoje tem menos força, faz menos operações, o Instituto Chico Mendes, a própria Polícia Federal não tem tido operações. Além da fala do presidente e de setores do governo federal, que é um cheque em branco para os desmatadores, para aqueles que querem devastar a nossa região. Tudo isso leva a esse crescimento desordenado aí do desmatamento.
Beto Faro defende ainda a volta de políticas públicas para os pequenos produtores da região amazônica, que tinha com apoio do INCRA, além de acesso ao crédito e à assistência técnica.
Padre João, do PT de Minas Gerais, lembra que a escassez hídrica é um dos principais problemas urbanos de muitos países. A falta d'água afeta não só o consumo de água potável, mas também a produção agrícola.
O deputado ressalta que as atuais medidas para resolver o problema, como o uso de caminhão-pipa e a perfuração de poços artesianos, não trazem solução definitiva e ainda geram altos custos. Padre João propõe a criação de uma política nacional de produção de água.
Ao criar a política, a gente autoriza o poder público a investir em propriedade particular, porque o problema ele é mais jurídico, de ter dinheiro público em propriedade particular. Uma vez que produzir água, passando a ser de utilidade pública e de interesse social, de interesse nacional, a gente legaliza esses investimentos em propriedade particular, porque está beneficiando todo o planeta, toda uma bacia ou microbacia.
Agricultura.
José Mário Schreiner, do Democratas de Goiás, considera que o sucesso do agronegócio é fundamental para o país, pois o setor influencia no superávit da balança comercial e na geração de emprego. No entanto, o deputado ressalta que muitos produtores sofrem com dívidas provocadas pelo insucesso na colheita ou no processo produtivo. Ele defende mais políticas públicas para o setor.
Para isso, nós precisamos melhorar e ampliar as políticas públicas desenvolvidas no nosso país. Temos aí a medida provisória 897, que trata muito bem desse assunto, que está tramitando na Câmara Federal. Nós temos também que aprimorar o nosso serviço de assistência técnica, principalmente aos pequenos produtores, ampliar o processo de seguro rural.
Para José Mário Schreiner, é extremamente importante vincular o sucesso do agronegócio do Brasil à garantia e segurança dos produtores rurais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e locução de José Carlos Andrade e Tércia Guimarães. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite para você e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.